falar de outros países. Né? Cada país adota um sistema diferente. É frequente em outros países que as pessoas reclamem do resultado das eleições. Né? Muitas vezes quem perdeu diz, olha, não foi justo, os procedimentos não foram corretos. Você imagina que até nos Estados Unidos da América existe essa discussão. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu fui morar nos Estados Unidos, e que muita gente não sabe, em determinados estados, você não precisa mostrar a identidade para votar. Você chega lá e diz, eu sou o fulano de tal, e vota. Os democratas, a esquerda americana, alega que se você exigir identidade, olha só, não estou falando de título de eleitor, não. Eu estou falando identidade, você chegar lá e provar que você é você. A esquerda americana diz que exigir identidade é discriminação contra os pobres, porque quem é pobre não tem condição de tirar uma identidade. Isso num país em que mais de 70% dos pobres tem pelo menos um automóvel, mas a esquerda americana diz que não, você não pode exigir identidade. Lá existe voto pelo correio. E já se publicaram evidências de que vários desses votos enviados pelo Correio não foram feitos exatamente de acordo com o que deveria ser. Então, essa discussão acontece no mundo inteiro, ela faz parte da democracia, mas aqui no Brasil ela está interditada. Eu queria lembrar isso. Não pode discutir esse assunto aqui no Brasil.
É verdade, mas veja, a questão aqui nem é discutir o assunto. A questão aqui é quem discute o assunto, porque me parece que isso se torna mais relevante. Então, assim, o Flávio fala do assunto, cai o mundo. Ataques à democracia e não sei o que mais, a imprensa vem, o STF se manifesta, os parlamentares petistas pedem uma abertura de uma ação, no dia seguinte a ação já tem um relator, tudo correndo, aí vem o Zema e não acontece nada. Não aconteceu. E veja, não estou aqui dizendo que é porque o Zema ele não está na mira. Porque o Zema, eu disse isso no editorial, o Zema já esteve na mira por conta daquela sátira que ele fez com os bonequinhos de fantoche. Até fantoche virou alvo aqui de perseguição. Mas o ponto, para mim, é o seguinte, talvez a mira esteja em quem fala, porque o Flávio é alguém que está com maior capilaridade, maior capacidade de vencer as eleições. Então, a equação, é isso que me chama a atenção, a equação talvez nem esteja, Mota, no discurso, no que se fala, no objeto falado. Mas se quem está falando tem chance de vencer as eleições, e se tem chance de vencer as eleições, precisa ser enquadrado. Precisa de alguma forma estar sob controle. Sabe, é isso que me chama a atenção, e isso tem a ver com o que a gente começou aqui discutindo hoje no editorial. Será que a gente tem uma direita que, se vencer as eleições, precisa vencer contra tudo e contra todos? Será que o debate entre direita e esquerda não é o suficiente para, não é sólido o suficiente para deixar que ambos sigam sem interferências externas dos poderes ou das autoridades, etc.? Será que a gente não pode, num país maduro o bastante, para que as pessoas ganhem nas ideias?
Não.
Não?
Maduro não foi uma boa escolha de adjetivo, Maduro. Hein?
Eu retiro o Maduro. Aliás, o Maduro, eu retiro o Maduro assim como o Maduro foi retirado. Foi retirado também da Venezuela. Mas enfim.
Mas veja, esse tabu que o Mota falou, que nós comentamos ontem aqui, que é como se nós não pudéssemos comentar um determinado tema, porque de fato virou um tabu. Ou seja, você questiona absolutamente tudo no mundo todo. Aqui sequer pode comentar um determinado tema. Como se você não pudesse questionar uma tecnologia. E pouco importa, depois se ela realmente não tem nenhum problema, ok, ótimo, maravilhoso. Qual o problema de discutir? Trazer o assunto à tona, não pode, virou tabu. Veja que o único que eu consigo atribuir essa fala confusa do Zema, Marcília e Mota, foi justamente esse tal receio desse tabu de discutir esse mesmo tema. Por quê? Porque o que ele falou é o que você comentou no início, não tem o menor sentido. Ele falou textualmente, abre aspas para ele, né? Pode ter fraude, mas não muda as eleições, ou não muda o destino, né? O caminho, o resultado, não impacta.
Ele deu um exemplo que é o seguinte, da conta.
Se eventualmente tivesse, para que seria se não impactar? Para um lado ou para o outro, tanto faz. Mas ficou sem... O que me parece é que ele, por ser tabu no Brasil hoje, ele também tem medo de comentar a respeito do tema.
Sem dúvida.
Qualquer que seja a opinião dele.
Sim. Até porque é isso, já tentaram enfiá-lo no inquérito das fake news porque ele fez uma brincadeira com fantoche, né?
Imagina, dos intocáveis.
Dos intocáveis.
Tem gente sendo processado no Brasil hoje com piada feita em festa junina. Eu acho que o processo ainda está correndo. E já que você levantou a questão do Zema, Marcília, deixa eu te lembrar uma coisa que aconteceu tem o quê? Um mês, dois meses? De uma grande autoridade brasileira que fez um comentário sobre o Zema. Vocês lembram disso? Fez um comentário que tinha uma insinuação sobre o Zema. Se esse comentário tivesse...
O povo vindo... mineiro, sobre o povo mineiro, que era um sotaque, eu não lembro exatamente o que falou.
Mas não foi só isso, né? Foi uma coisa de caráter assim, que se tivesse vindo da boca de uma pessoa de direita, provavelmente teria virado uma acusação criminal imediatamente. Isso, né? Esse comentário ficou por isso mesmo, depois essa autoridade veio a público e pediu ali uma meia desculpa, né, dizendo que não foi bem aquilo, mas me corrija se eu tiver errado. Se você faz uma declaração que é caracterizada como crime pela lei, o fato de você pedir desculpa depois não acaba com o crime que você cometeu, né? Isso necessariamente teria que ser aberto um processo, enfim... É lógico.
Ao contrário, viu, Mota? Você me desculpa. Ao contrário, quando você pede desculpa, você está assumindo... Veja, a palavra já é autoexplicativa. Desculpa, o des, ele significa você assumir a culpa, e o des significa pedir que a culpa seja retirada. Se você quer que a culpa seja retirada, é porque você está assumindo que você tem culpa.
Então, é óbvio que no Brasil existem diferentes classes de pessoas. Algumas pessoas no Brasil têm licença para fazer qualquer coisa. E o que mais me chamou a atenção, Marcília, nesse caso da ofensa contra o Zema, é que aquelas entidades que sempre entram na guerra, na defesa, né, da categoria, das pessoas que foram ofendidas, ficaram em silêncio total. A gente não ouviu um protesto de nenhuma dessas entidades.
Olha, e a gente está falando aqui de direita, perseguição à direita e tal. Eu queria trazer uma informação que é a seguinte, olha, Receita pede que a Polícia Federal compartilhe laudos de joias sauditas dadas a Bolsonaro. Ou seja, a Receita Federal está pedindo compartilhamento daquele caso das joias, aquele caso antigo que envolveu Jair Bolsonaro. Então, olha só, em 2024, a PGR pediu o arquivamento do caso. O TCU se manifestou e disse que as joias, não, a utilização das joias, como elas eram presentes, não eram patrimônio público. O ministro Moraes chegou, inclusive, a devolver, salvo engano, as joias à posse da família Bolsonaro. E agora a Receita pede que a Polícia Federal compartilhe laudo sobre esse caso. Quer dizer, o caso acabou para todo mundo, mas agora a Receita fala, não, peraí, deixa eu ver se acabou mesmo. O Moraes não quer mais tocar no caso, a PGR pediu arquivamento, o TCU disse que o caso deve ser considerado como presente, mas deixa eu ver se eu não encontro alguma coisinha. O programa todo, a gente vai girando e fica em torno disso. Me parece que nós estamos diante de uma direita, e a gente falou de Zema, a gente falou de Flávio, a gente está falando de Renan. Pois é, a direita vira alvo de tudo e todo mundo, de todos, e está contra tudo e contra todos, me parece. E aí a própria direita fica se alfinetando, né, de vez em quando, mas enfim, parece que o sistema todo está sempre contra a direita. Vencer é uma tarefa hercúlea, né? Não é só um debate de ideias, que é o que a gente estava conversando.
Veja, o Brasil, ou quem está envolvido com esse caso, traz à tona que nós tenhamos que discutir um caso que, como você muito bem falou, tá fechado. Trazer isso à tona novamente, para quê, talvez? Para que a gente não tenha que falar de INSS, de desvio de bilhões, de contratos atípicos. É disso que se trata? Tentar trazer o máximo de assuntos, mesmo que sejam encerrados ou picuinhas, para que os assuntos do momento, que, como você também comentou, CPI do Master que morreu, CPI do INSS que morreu. Esses assuntos que atrapalham, que prejudicaram, que roubaram a população brasileira, esse, não, esse vamos deixar escondido. Mas vamos falar de um caso encerrado, de joias, né?
Exatamente. Não, e outra, tem uma outra aqui, ó. Senador, saiu hoje também, o senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quarta, na verdade, de ontem, a notícia que passou a usar colete à prova de balas diariamente em razão do aumento das ameaças de morte que tem recebido nos últimos meses. Numa publicação no X, o Flávio Bolsonaro disse que já contabilizou mais de 2.000 ameaças. Eu não estou vendo também aqui a esquerda tendo de usar colete, ninguém recebendo ameaça de nada. Então, esse tipo de tratamento é que estraga o debate, Mota.
Esse é um assunto que a gente tem que tratar com cautela, porque ameaças contra a vida das pessoas são coisas muito sérias. O próprio pai do Flávio, Jair Bolsonaro, foi vítima de um atentado que deixou sequelas graves até hoje. O que a gente tem que sempre lembrar aqui é que esse tipo de comportamento de ameaça contra a integridade física e a vida das pessoas, isso é uma consequência de uma postura política. A postura política de boa parte da extrema esquerda e da esquerda de uma forma geral, de desqualificar os seus oponentes. É assim que começa esse processo. Você dizendo que quem é conservador não é gente. Né? A gente tem um vídeo famoso aí que está na internet, que já tem muito tempo, de um professor universitário do Partido Comunista, salvo engano, dizendo que para os conservadores o bom é uma boa espingarda, uma boa bala e uma boa cova. Isso é uma citação de algum escritor aí. Enfim, é esse tipo de linguagem que predomina nas discussões. Quando você, em geral, começa a debater com alguém da esquerda ou da extrema esquerda, rapidamente a conversa chega nesse ponto. Vai para o desaforo, para a tentativa de destruir moralmente as pessoas e de questionar o direito de existir. É nesse nível que se coloca o debate político. E aí o passo seguinte é você incitar as pessoas para que acabem com os oponentes políticos. Só para lembrar, foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos e que acabou, né, resultando em vários atentados já contra a vida de Donald Trump e, entre outros, no assassinato do Charlie Kirk.
Musa, quer?
Não, acho que olha, falo bastante.
O Mota, eu queria te fazer uma pergunta. Você estava falando um negócio que me levantou aqui. Você falou de extrema esquerda, né? Você acredita que exista essa... Tá bom, extrema... Porque se a gente diz que existe extrema esquerda, a gente precisa pressupor que existe extrema direita. Esses lados do extremismo, você acredita que eles existam? Porque eu tenho para mim, na minha leitura, né, a ideia do extremismo, ela é contrária à ideia de debate, né? A ideia do debate me parece estar sempre como oposta à ideia de extremismo. Ó, mas, ô Mota, antes disso, desculpa, eu vou ter que pedir aqui um momento, porque a gente vai ter que se despedir de parte da nossa rede, então, de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fiquem agora com sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea, Nossas águas movimentam o Brasil.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias para você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Jovem Pan. O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem
Pan. Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh.
Esta é a Jovem Pan.
Number.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil, a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Forçado. A nota diz ainda, na ausência de base legal interna para sustentar uma política comercial protecionista, o USTR, que é o Escritório Comercial dos Estados Unidos, optou por manipular tema caro aos direitos humanos e à luta dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo para acusar 59 países e a União Europeia de práticas desleais. O governo diz ainda que ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. E o governo brasileiro disse ainda que é signatário de convenções que justamente então combatem esse tipo de prática. Por fim, o governo brasileiro diz que deve adotar o princípio da reciprocidade e que permite então ao governo brasileiro aplicar tarifas como as que foram aplicadas ao Brasil, mas dessa vez dos produtos vindos dos Estados Unidos. A gente relembra que essa nota que saiu agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, ela tem o mesmo tom daquela que foi publicada da primeira vez, quando houve então a primeira taxação dos últimos dias de 25% dos produtos brasileiros. Naquela ocasião, o governo federal também prometeu uma retaliação no sentido de aplicar a lei da reciprocidade, mas dias depois, alguns ministros voltaram atrás, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, também o ministro do MDIC, Márcio Elias Rosa, todos eles dizendo que, na verdade, não iriam adotar essa lei da reciprocidade de forma automática, porque isso poderia trazer até mais prejuízos ao Brasil do que aos Estados Unidos. Mas agora, então, com essa nova nota, o governo federal volta a prometer, então, essa retaliação ao governo dos Estados Unidos, porque classifica como injustificada essa nova tarifa de 12,5%, que se soma àquela de 25%, chegando então a 37,5% para os produtos exportados do Brasil aqui para os Estados Unidos, mas ainda assim mantendo a mesma lista de exceções. André.
Ô, Anelli, eu vou dizer para você, rápido, né? O governo se apressa para responder sobre essas questões dos Estados Unidos. Eu não vi essa mesma pressa do governo, aliás, eu não vi até agora nem o governo, nem o Itamaraty se manifestarem, por exemplo, a respeito da fala do Ortega lá na Nicarágua, dizendo que não vai ter mais eleições. Será que é alguém... Você está em Brasília, né, Anelli?
Estou em Brasília, sim. Existe uma explicação até, de certa forma, para esse seu questionamento, que é totalmente pertinente, né, Xará? Porque essa nota aqui do Palácio do Planalto, na verdade, a gente pode dizer que se trata de um posicionamento dos Estados Unidos que já era aguardado. Aqui mesmo, em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, dias atrás, a gente noticiou que o governo federal, poucos dias antes da entrada em vigor da primeira etapa desse novo tarifaço agora, fez reuniões com Jameson Greer, ele que é representante do Escritório Comercial dos Estados Unidos, mas já jogando a toalha, dizendo que realmente não tinha como os Estados Unidos voltarem atrás em relação à aplicação dessas tarifas, porque, na avaliação do governo brasileiro, se tratava então de um interesse político, econômico dos Estados Unidos e que o país governado por Donald Trump não estava levando em consideração todos os argumentos que foram apresentados à Casa Branca. Portanto, o que o governo sinalizou é que esse tipo de posicionamento já era esperado e possivelmente até a nota já estava pronta, né, André?
Anelli, se encontrar alguém do governo aí, informa para eles o que está acontecendo lá na Nicarágua, que eu acho que eles não estão muito por dentro, já que eles estão tão preocupados em salvar as democracias no mundo inteiro. Mas brigadíssimo pelas suas informações. Boa noite, Anelli. Musa. Será que o governo está mal informado?
Não, é que é a resposta padrão que ele tem, ele não tem o que falar mais. É sempre assim, vou rechaçar.
Democracia relativa, será que é
mais ou menos isso que ele disse quando o Maduro... Mais ou menos não, quando o Maduro esteve aqui, ele disse isso, né? Mas é a resposta que tem para dar. Ele sabe que, como a gente estava falando com o Fabrício aqui, os outros países também estão sendo taxados, então mencionamos e explicamos aqui. É algo muito mais amplo, mas o do Brasil transforma isso em algo potencializado. Por quê? Justamente por conta do posicionamento brasileiro. E eles sabem disso. Ali, no ambiente privado deles, não é possível que eu não saiba. Bom, talvez ali não me espantasse se essas figuras não soubessem. As figuras que compõem o governo. Mas, de qualquer maneira, o que mais eles têm para responder? Isso tem acontecido há meses. E a figura e a forma como o Lula e o seu entorno se posiciona com relação a Trump, ao dólar, a bater de frente com ele, não apenas não muda, como piora. O que mais eles têm para falar? Não tem o que falar. É ficar fazendo esse papelão. Ah, eu rechaço. Ah, aí vem o Alckmin daqui a pouco e fala, mas nós temos déficit comercial com os Estados Unidos. Eu não entendo por que eles fazem isso. É o mesmo papo há meses.
É. E o Mota, eu tava falando aqui do Ortega, né? Mas a ideia da soberania justificou o Ortega fazer o que fez lá na Nicarágua, né? O governo tão preocupado com a soberania, o governo brasileiro, será que ele não deveria se meter nessa história também? Foi para os Estados Unidos, ele vai em um segundo, quando é com os Estados Unidos, ele vai em um segundo. Quando é com a Nicarágua, então demora, né? Eles parece que pegam no tranco.
O que eu acho curioso, interessante nessa história dessa tarifa de hoje, do 12,5%, né, é a estratégia que os americanos estão usando, que é exatamente a estratégia que a esquerda gosta de usar, que é utilizar a pauta de direitos humanos como arma política. Se você ler a decisão dos americanos, eles não estão acusando o governo brasileiro de promover trabalho escravo. Não se trata disso. Tem gente interpretando assim. Isso está errado. O que os Estados Unidos estão dizendo é o seguinte: o governo brasileiro permite a importação de produtos que podem ter sido feitos com trabalho escravo e não tomou as medidas devidas para garantir que esses produtos não foram feitos com trabalho escravo. Mas com que medidas são essas? Como é que você pode garantir que um produto...
Opa, travou o Mota. O Mota travou. Mas não fomos nós. Não estamos censurando o Mota, Musa?
De forma alguma.
Já o Mota volta aí com a defesa da ideia dele. Mas eu estava falando, ele estava fazendo a comparação, né, do Ortega com o Brasil, uma certa hipocrisia a respeito dessa questão da soberania, né, a forma como o governo trata esses conceitos de forma relativa, enfim, faz um discurso que é hipócrita, eleitoreiro, me parece. Né?
Hipócrita, eu mencionei esses dias também todo o histórico que começou lá nos anos 90 de Lula com Ortega, com o partido do Ortega, e que culminou com todo o processo agora, que inclusive faz um ou dois anos ele também mencionou uma nota de apoio ali com relação a Ortega, e hoje ele se pronunciou, mas se pronunciou daquela maneira protocolar ali, o Lula, né, falando: ah, é muito triste com o que acontece na Noruega, ponto, página virada, vamos seguir aqui então. Pouco se importando com isso, porque de fato eles são muito próximos. O governo Lula, desde lá de trás, dos anos 90, com a formação do Foro de São Paulo, ele sempre foi muito próximo a essas pessoas. Ele sempre enalteceu Fidel Castro, depois o próprio Hugo Chávez, depois o seu sucessor, o Maduro, que foi recebido aqui várias vezes no Brasil, Daniel Ortega, os Kirchners, quando estavam ali na Argentina. É todo esse núcleo duro em defesa de ideias socialistas na América Latina, que é impossível acreditar que Lula mudou. Ele faz ali as suas artimanhas, porque sabe que aqui não cabe mais aquele comunismo duro que ele pregava, mas nos anos 80 tem vídeo dele mencionando que demoraria 40, 50 anos para o projeto de poder ser implementado no Brasil. A verdade é que, adaptado ao século XXI, cada um faz as suas conclusões, né?
E quem está de volta aqui com a gente? O Mota, olha aí, ó. Mota, voltou. Voltou, renasceu das cinzas. Complemente aí o seu raciocínio, por favor.
Então, o que o governo americano está dizendo é isso: o governo brasileiro não tomou as medidas necessárias para garantir que os produtos não são feitos com trabalho escravo. Agora, meus amigos, qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade sabe, isso é uma atitude política. Os Estados Unidos botaram essa tarifa de 12,5% usando essa desculpa, como poderiam ter usado qualquer outra. Então, é sentar e conversar. Agora, não é de interesse do governo brasileiro, nesse momento, conversar com ninguém. É muito melhor manter essa polêmica e ficar entrando nas manchetes todos os dias e ficar posando de defensor da soberania, né?
Bom, meus caros, e a gente tem agora uma breaking news. Michele perdoou Flávio. Flávio tinha feito um vídeo pedindo, né, que a Michele o desculpasse, etc., se houvesse algum eventual problema. E agora a Michele gravou um vídeo e mostrando que parece que eles se acertaram. Vamos acompanhar o que Michele disse no vídeo que ela publicou nas suas redes sociais.
Depois que deixei o PL Mulher, me recolhi e tentei me afastar das articulações e da cena política. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano. E o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor. E poucos homens teriam coragem de fazer isso. Eu sei que os dias não estão fáceis para nós, para as nossas famílias e para milhões de brasileiros que esperam por dias melhores. Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo e livre para que novas histórias sejam construídas. Histórias baseadas na verdade, no respeito e na esperança. Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder, Jair Bolsonaro, por essas famílias brasileiras que eu encontrei enquanto percorri o país instalando o PL Mulher e por um Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida. Eu quero agradecer de maneira muito especial as minhas amigas Celina Leão e Damaris Alves, que se empenharam dia e noite para que esse momento de reconciliação pudesse acontecer. Amigas, muito obrigada. Deus está no controle de tudo e Ele nos dará a vitória final. Que Deus nos abençoe.
Bom, melhor assim. Acho que isso significa que esse capítulo dessa treta dentro do clã Bolsonaro está encerrado, essa página está virada. Me parece, no entanto, claro, né? É um vídeo que, enfim, estou arriscando dizer, né, que é um vídeo preparado. Claro, ela não está ali falando da sua própria cabeça, né? Claro que isso, enfim, até porque ela dá uma travada, a gente sabe, né, Musa? Sim. A gente está nisso há muito tempo, a gente sabe quando o cara está lendo e quando o cara está falando do coração. Não, não que não esteja falando de verdade, mas do coração, eu digo de cor, né? De coração, ou seja, com as palavras já preparadas. Agora, isso significa, na minha leitura, o seguinte: o Flávio fez aquele vídeo e ela faz esse agora, eles já tinham se acertado antes.
Claro.
Né? Tá na cara. Eles, tanto um gravou um vídeo quanto o outro gravou a resposta, já com um acerto feito. Ou seja, houve uma composição de bastidores dentro do bolsonarismo ou do clã Bolsonaro, no sentido de, gente, vamos mirar para frente, porque agora, amanhã, inclusive, não, amanhã não, depois da manhã, há a convenção que vai formalizar o Flávio como candidato à presidência, eles precisam unir forças, até porque, enfim, já tem muita gente contra o Flávio.
É, e seja lá quem foi que intermediou, se uma parte diz que é o Valdemar, seja lá quem for, não importa, o importante é isso, que tem uma estratégia.
Tem essa,
Eu tava lendo hoje à tarde que sim, que talvez tenha sido ele que tenha feito essa intermediação.
Bom, é bom, porque ele fica falando na imprensa, às vezes é bom ele fazer esse trabalho ali de bastidor.
Mas pouco importa, o importante é isso, que é o que a gente comentou aqui há poucos dias, a política aceita de tudo, então, se você eu te xingo e você me xinga amanhã e um precisa do outro, esquece, finge que esquece, pelo menos ali da boca pra fora. Mas o que eu tava rindo enquanto eu tava ouvindo o vídeo dela, de novo, ótimo, estrategicamente, politicamente importante essa união. Mas a política parece que nos trata como eternas crianças, porque vamos lá, dá uma pergunta.
Aceita a sua desculpa.
Aceitei sua desculpa e acabou. Ah, não, mas vem aquela fala. E ai meu Deus, e graças a Deus todos erramos. E, sabe aquela fala protocolar que me remete à política dos anos 80 e dos anos 90? Sim. E eu fico pensando aqui, tá bom, ótimo, tão juntos, se brigaram, se continuaram brigados no âmbito privado deles, dá na mesma. O importante é ter uma estratégia agora para as eleições com o objetivo geral de tirar o PT do poder. Ponto final. Agora, será que muita gente muda o voto por conta disso, por conta desse discurso? É isso, estamos, ok, perdoado, vamos embora, o importante aqui, o foco é o mesmo, tirar o Lula, segue o jogo. Esses discursos políticos, eleitoreiros, de todos os lados, de novo, me remete aos anos 80.
Ô Mota, me diga uma coisa, a política, o perdão faz parte da política também? Faz parte desse jogo, perdoar e ser perdoado?
É, eu acho esse evento uma coisa curiosa, né? Porque ele não me parece, eu acho que todo mundo compartilha dessa opinião comigo, ele não me parece que foi uma coisa planejada, combinada, ensaiada, né? Tudo indica que houve mesmo um desentendimento que foi tornado público de uma forma meio esquisita, né? E deixou muita gente se sentindo mal, e agora está acontecendo essa reconciliação pública. Olha, é preciso chamar atenção, e se isso realmente, né, que tudo indica que foi uma coisa genuína, verdadeira, eu acho que no final ficou uma lição muito importante aí, né? Que ao contrário do que a gente vê na maior parte das situações políticas, em que você vê uma pessoa abraçando outra, tirando fotografia, sorrindo e querendo por dentro matar a outra, o que você viu, que a gente aparentemente viu, foi um desentendimento genuíno que as pessoas envolvidas expressaram da forma mais direta possível e que depois resultou numa conciliação. Isso me parece, aí me corrijam se eu estiver errado, mas me parece uma demonstração na prática do que deveria ser a ação política, né? Você busca a sua verdade, você se expressa com sinceridade, às vezes você entra em conflito, e aí você reconhece que aquela pessoa com a qual você está entrando em conflito, na verdade está do seu lado, e que talvez fosse melhor pensar duas vezes. Você pensa, desculpa, reconcilia, segue em frente. E eu acho que esse seguir em frente agora, como eu disse no começo do programa, talvez tenha muito mais força do que se esse conflito nunca tivesse acontecido.
Agora, eu não acredito muito em perdão na política, sabe? Eu acho que perdão, acho que a política é o território do acordo, não do perdão. Perdão, a gente é do âmbito pessoal. Você perdoa quem você ama, você perdoa quem você desgosta, quem, enfim, tem com você uma relação que não é profissional ou política. Eu acho que aqui a gente está no território do acordo. Eu confesso que acho que você falou do desentendimento, né, Mota? Olha, o desentendimento houve, isso escancara-se, tanto que senão não teria esse perdão ou esse pedido também de desculpas, mas aqui me parece que o desentendimento foi mais sincero do que o perdão, né? E talvez o acordo político para que, enfim, a costura seja feita e a campanha ganhe fôlego, falou mais forte, imperou sobre qualquer outra coisa. Vocês não acham, não?
É nesse sentido que eu falei, nesse sentido que eu mencionei, que pouco importa se de fato no ambiente privado deles um perdoou o outro ou não. O que vale aqui é essa estratégia. Eu, assim, de verdade, importa pra você se a Michelle é amiga do Flávio na vida privada deles? Pouco vai importar.
Tanto faz.
Cada um ali que toca em sua própria vida e acabou. O importante é, já que eles são condutores desse processo, obviamente que tem uma estratégia muito mais alinhada.
Mas tem uma coisa extremamente infantil dentro da política, sobretudo dentro da política brasileira, diz esse negócio de, não, precisa todo mundo pensar igual. A direita, inclusive, veja, a gente vê algumas tretas dentro da direita, um briga com o outro, não sei o quê.
Eu falei, eu me sinto uma criança vendo a política.
É, uma coisa, é meio infantil. Sim. Porque, assim, e daí que houve briga? E daí que houve desentendimentos? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. É completamente normal, natural, que você tenha uma ideia, que o outro tenha uma ideia. Eu sempre digo que, inclusive, a esquerda, ela também se desentende, a todo momento se desentende, só que eles olham e falam assim, bom, vamos separar a parte dos desentendimentos intelectuais ou pessoais e vamos olhar para a questão profissional, tipo assim, vamos a PF da PJ, né? A pessoa física da pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, a esquerda se entende e vai atrás de um projeto de poder, mas na pessoa física eles também se desentendem, só que eles não fazem isso em público.
Desentendimento faz parte do ser humano, de todo e qualquer relacionamento, né, Marcelo?
Tem, com certeza. Não, e é preciso que a direita tenha mesmo essas tretas. Eu acho importante. As pessoas falam, não, poxa vida, a direita não se une em torno, não tem que se unir nada, tem que brigar mesmo, porque está buscando um amadurecimento. A direita existe, a gente já falou isso aqui no programa. Eu vou reiterar, A direita existe no Brasil de uma maneira mais consistente ou organizada há pouco tempo. É normal que cada um busque a sua identidade.
Se é que existe ainda organizada.
Se é que existe,
hein?
Porque como o Mota sempre fala, nós temos uma direita que às vezes pensa que é direita, né? Sabor direita. Mas ele não guarda, as pessoas não guardam os valores reais da direita. Então, quer dizer, se você tem uma direita que não se identifica com os valores da direita e que não briga para buscar uma melhor composição de ideias, então você nunca vai amadurecer. O amadurecimento passa pela diferença, passa pela briga, passa pela rixa. Aliás, a liberdade de expressão e o debate...
Não há desenvolvimento.
É isso. A gente sempre fala aqui, a gente acredita que o debate promova ideias a ponto de amadurecer.
Marcelia, não há desenvolvimento de ideias e de mundo sem o debate, sem discordar. Será que não é por isso que querem tanto calar a voz da direita?
Ô Mota, você não acha, você concorda com a gente aqui? Ou você acha que os ursinhos carinhosos deveriam tomar conta da política... E tudo ser flores, não existe, né?
Eu tive uma experiência pequena na política, Marcília. E quando a gente fala de política, né, na verdade, existe a política teórica, vamos dizer assim, né, a política das ideias, das convicções, na qual você decide se você é conservador, se você é libertário, se você é socialista... Existe a política prática, a política da vida real, a política onde se você não tiver tantos votos, você não chega a lugar nenhum, você é ninguém, você não manda em nada, a sua opinião não tem nenhum valor. A minha experiência com essa política da vida real foi que a maioria dos políticos, não é que eles perdoam, eles esquecem completamente esses conflitos, coisas que a gente olha daqui de fora... A gente pensa, poxa, esses são inimigos de morte, né? Se cruzam na rua, um dos dois está morto. Nada disso. Eles são assim na frente das câmeras. Quando saem das câmeras, eles conversam, eles negociam, formam alianças, combinam coisas. Então, na minha experiência, a maioria dos políticos profissionais é assim. Eles não guardam nenhum rancor, não guardam nenhum ressentimento. Poderia dar inúmeros exemplos aqui. Eu já falei da fotografia histórica, de, eu acho que é 1945 ou 47, que mostra no mesmo palanque o Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, e Getúlio Vargas, que tinha sido responsável por deportar a mulher de Prestes, Olga Benário, que era judia. Prestes deportou Olga para a Alemanha nazista, onde ela morreu num campo de extermínio, numa câmara de gás. Alguns anos depois, estavam lá os dois, no mesmo palanque, como se nada tivesse acontecido. A política é um desafio para quem entra cheio de convicções e com padrões morais firmes.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Esta é
a Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665. A Jovem Pan e a Farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas. A melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Aí eu levei um susto, ué, mas o que, que esse ex-deputado está fazendo aqui? Ele não é o inimigo? Não é ele que a gente estava combatendo lá em cima dos carros de som? Ele não faz parte desse mecanismo? Bom, ele estava lá fazendo parte da transição também. Ele acabou se tornando um dos secretários do governo. Então, bem-vindo ao mundo da política real.
Do real, né? Ao mundo real. Você sabe que você falou um negócio que me ocorreu. Está muita gente sob investigação. Acho que o Brasil pode ser resumido dessa maneira. E o fato do judiciário ser tão ativo e ativista faz com que as pessoas possam usar essa arma para deixar todo mundo realmente sob investigação. Mas me ocorre, Mota, o seguinte, o pessoal que entende de gramática vai gostar dessa minha comparação. Eu acho que o Brasil pode ser resumido o seguinte: tem gente sob investigação e tem muita gente sobre as investigações também, né? Eu acho que é isso. Qualquer um de nós ou está num lugar ou está em outro. Não tem opção, hein, Musa?
Esse é o Brasil de hoje, né? Mas essa política que o Mota explicou, eu acho que ela já está muito clara para todo mundo. Por isso que o que me surpreende é que as pessoas continuem romantizando esse processo e acreditando que não é assim. Parece que a gente tenta encontrar mentiras para talvez encontrarmos perfeições do outro lado para votar. Quantas vezes você chega no final do dia, se olha no espelho e fala: pô, não concordo com o que eu falei aquilo na reunião com o cliente. Por que você espera que a perfeição do outro, de um político que está dentro de um sistema que ele tem as suas, não apenas imperfeições, como as suas perversões, para que o sistema seja dessa forma?
É, não, e é uma ingenuidade imensa, né? Só quem não conhece a política, o Mota, ele fala aqui de cadeira, e é isso, é muito importante essa fala, só que não conhece a política, né? A cozinha da política. Tem muita gente que conhece a política, Mota, do sofá, né? Senta no sofá e fica ali assistindo a política passando na sua frente, como se estivesse assistindo um desenho, um filme de Hollywood e uma série, ou qualquer coisa do gênero. Mas a política, se for para a cozinha da política, não é assim que é feito. Não é assim que vai. E aí eu queria jogar uma outra questão, que você falou de polarização, Mota. Esse é outro ponto que é tratado no Brasil, a meu ver, de forma torta. A polarização, eu acho que é boa. A gente vive no Brasil tentando impedir a polarização. Ah, precisamos acabar com a polarização. Ai, que perigo a polarização. Ai, meu Deus do céu, agora o mundo está polarizado. Bom, o mundo é polarizado. Eu me lembro até de um professor, eu sou formado em Direito e em Letras também. Tenho esses dois defeitos. Mas o fato é que eu tinha um professor na Letras que ele dizia o seguinte: olha, existe polarização até na literatura. Se você for ver, Chico Buarque e Caetano Veloso. Bom, tem uma oposição, tem uma polarização entre eles. Se você vai para a literatura, você tem Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Pronto, uma polarização. É assim. Dentro de qualquer ambiente, a polarização existe porque é humano. Se você vai para a psicanálise, as pessoas vão falar, olha, a cabeça do ser humano, a psique, é formada também por dois polos que, ora, se juntam, ora, se afastam. Nós raciocinamos dessa maneira, o mais, o menos, e assim por diante. Então, esse tipo de asco, de nojo, a polarização, me parece também uma baita uma burrice ou uma ingenuidade. Não sei, vocês concordam comigo ou estou falando besteira?
Eu concordo totalmente. Eu acho que a polarização ela é necessária e ela, claro, você não precisa ir para vias de regra, de agressão e etc. Mas a polarização, a diferença, ela é, como você falou, ela é humana. Mas nós vivemos tempos, eu acho que foi exacerbado isso pós-pandemia, que essa natureza humana pode inclusive ser questionada, né? Como se fosse normal. Você pode ser o que você quiser, você vai ser qualquer coisa, sinta-se como você quiser, deixando de lado coisas óbvias. E é isso, a polarização ela é humana. Ponto.
Biológica, inclusive, né?
Biológica, inclusive.
Ei, Mota, até nesse âmbito há polarização.
Eu detesto essa expressão polarização, me arrependi de tê-la usado aqui, eu acho isso um absurdo. O que a gente está vendo no Brasil hoje é que depois de uma longa noite, as pessoas estão tendo acesso a outras ideias que não as ideias de esquerda. Quando eu era jovem, o que já faz bastante tempo, uma época que não existia, imaginem vocês, não existia internet, não existiam computadores, não havia telefone celular, não havia nada. Eu, quando queria aprender alguma coisa, eu tinha que ler um livro. Vocês já imaginaram que coisa primitiva? Eu ia na biblioteca pegar livro emprestado, ou então, eu me lembro, aqui no Rio de Janeiro tinha uma feira do livro na Cinelândia, que vendia livros com desconto. Então, era os sábados que acontecia a feira, só tinha um pequeno problema. Na livraria só tinha livros ou de esquerda ou de extrema esquerda. Então você podia ler qualquer coisa, desde que fosse Marx ou Lenin, ou livros sobre a guerrilha do Araguaia, não existia mais nada. Então não havia opção de pensamento. Hoje você entra na internet, abre as redes sociais, você vê pessoas postando sobre as ideias de Hayek, de Milton Friedman, de Mises. Então você hoje tem opção, você pode escolher e dizer, olha, eu acho, por exemplo, uma postagem que eu fiz ontem no X, eu disse o seguinte, todo adulto tem como primeira obrigação sustentar a si próprio e a sua família. É a forma pela qual eu penso, ninguém deve depender do Estado. Eu acho que essa é uma ideia de direita, eu acho, uma ideia liberal conservadora. Lógico, tem gente que acha que não, acha que o Estado tem obrigação de sustentar todo mundo, que todo mundo tem direito à casa, à comida, a um emprego, a uma boa remuneração, a férias, ao lazer, até à satisfação emocional e sexual. O Estado tem que garantir tudo isso. Isso é um pensamento de esquerda. Então, diante dessa realidade, as pessoas decidem, eu penso dessa forma ou penso daquela. Isso é liberdade de escolha. E as pessoas chamam isso de polarização.
Olha, a gente foi longe, a gente começou aqui falando de perdão, perdão da Michelle com o Flávio, terminamos em polarização e falamos de liberdade de escolha. Já que a gente está falando de liberdade de escolha, eu quero falar da sua liberdade de escolha. Vote lá na enquete da página do programa Os Pingos nos Is. É a página do programa, no YouTube. A pergunta de hoje é: a abertura de investigações contra um candidato pode decidir as eleições? A resposta pode ser sim, como diz a piada, pode ser sim ou não. Tem aquela piada do cara que foi no avião, falou assim, você quer jantar? Quais são as opções? Sim. Então, aqui também as opções são sim. Isso influencia na hora de votar ou não. O voto é por afinidade política e ideológica. Bom, meus caros, vamos girar o assunto? Vamos falar sobre segurança pública? Então vamos lá. Hoje foi divulgado o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse anuário é um levantamento organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e analisa os números relacionados à violência no Brasil, comparando o ano de 2025 com o ano de 2024. Os números positivos vocês já devem ter lido por toda a imprensa por aí, mas aqui pode ter certeza que a gente vai ser um dos poucos programas que você vai saber dos números negativos que se relacionam com o governo Lula e também com os governos estaduais que cuidam da segurança de cada estado do país. Vamos ver na tela os estados mais violentos? Temos aí a arte. Bom, olha lá, Rio Grande do Norte pega em primeiríssimo lugar com 19,6%. O aumento da violência, né? Esse é um gráfico do aumento da violência. Rio Grande do Norte teve um aumento de 19,6%. Rondônia fica em segundo com 7,5%. Depois Acre com um pouco menos. Quarto, Roraima. Quinto, Distrito Federal com 5,8%. Depois em sexto, Mato Grosso do Sul. E Rio de Janeiro, 2,1% em sétimo lugar. Olha, isso espanta. Vou precisar ouvir o Mota, que o Mota é o nosso especialista máximo aqui em segurança pública. Depois a gente volta com os outros gráficos. Mas, Mota, eu queria já te ouvir de cara. O teu Rio de Janeiro está em sétimo lugar no aumento da violência. Te espanta?
Olha, Marcília, primeiro deixa eu te dizer que eu não me considero um especialista em segurança pública. Os especialistas são os policiais, e só eles. Ninguém mais é especialista em segurança pública. A outra coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: a maioria das estatísticas criminais do Brasil são coletadas, processadas e analisadas por entidades de esquerda. Entidades, organizações não governamentais com viés de esquerda. Todas essas entidades têm um viés explícito. Por coincidência, quase todas elas são patrocinadas pelas mesmas fundações internacionais, como, por exemplo, a Open Society do bilionário Jorge Soros e a Ford Foundation. Se eu não me engano, isso está na página 3 ou 4 desse relatório. Está lá. Antigamente, no site, tinha um relatório financeiro com o detalhamento das doações. Dessa vez, eu não consegui encontrar isso. Mas os nomes dessas duas fundações estão nesse relatório. Para quem não está ligando uma coisa à outra, são essas duas fundações que financiavam aquele grupo chamado de Sleeping Giants. Dois eram um casal de jovens, né, que recebia uma quantidade enorme de dinheiro do exterior e que, em determinado momento, é importante lembrar isso, fizeram campanha para acabar com a Jovem Pan. Eles fizeram uma campanha junto aos anunciantes da Jovem Pan pedindo um boicote à emissora, pedindo que a gente fosse calado. Então, isso não é coincidência. Então, cuidado com essas estatísticas, porque elas sempre têm esse viés. É preciso olhar esses números no detalhe.
Olha, vamos continuar aqui, então, a gente tem outras telas, essa é só um aperitivo que a gente teve aqui no nosso debate. O crime de estelionato, temos outra tela, é isso? Ou não, então não temos outra tela, mas de qualquer maneira eu vou aqui ler para vocês os números. O crime de estelionato aumentou 2,7%, foram 258 golpes por hora em 2025. De registros de boletins de ocorrência foram mais de 2.261.000. Quer saber quantas pessoas foram presas por estelionato? 4.819 presos. Feminicídios tiveram alta de 4%. Foram 1.571 vítimas em 2025. A gente tem uma arte aqui para isso, certo? E mostra o gradual de cada ano. Então, 2015, só para vocês terem uma ideia, quem nos ouve, 449 casos. Depois, em 2022, só para você ter uma ideia do crescimento, 1.455, eu vou pegar só os últimos anos, 2024, teve 1.504 casos, 2025, 1.571 casos. Os lares ficaram mais violentos para crianças e adolescentes. Maus-tratos tiveram alta de 14,6%. Lesão corporal dolosa doméstica contra crianças, aumento foi de 5,5%. Atenção para esse número agora. Ocorrências de tráfico de drogas cresceram 18,5%. Mota, estamos bem com esses percentuais? Aí, falando de uma forma geral, não apenas do Rio?
Olha, o Brasil atingiu o ápice da crise de criminalidade em 2017, quando morreram mais de 65 mil pessoas assassinadas nesse país. Só nos primeiros quatro mandatos de governos federais do PT foram mais de 800 mil pessoas assassinadas. Essa é a realidade do Brasil, né? Quase todo mundo que a gente conhece ou já foi assaltado ou já testemunhou um assalto. Então, esses números que estão aí, aumento de 18,5%, e daí? O que interessa é que só no Rio de Janeiro há mais de 1.500 áreas dominadas pelo narcotráfico. Percebam o que não está nesse relatório, o que está escondido por trás desses números. Vamos pegar essa história do estelionato. A maioria dos estelionatários nunca é presa. E quando é preso, sai da cadeia rapidamente, porque as penas são ridículas. Eu me arrisco a dizer que a maioria dos golpes nunca chega.